Está no ar o Jornal do Senado.
Eduardo Braga vai relatar indicação de Alexandre de Moraes para o STF.
Roberto Requião relaciona violência no Espírito Santo às políticas de austeridade fiscal implantadas no estado.
Ana Amélia critica abandono da Vila Olímpica no Rio de Janeiro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça iniciou seus trabalhos com a eleição do novo presidente, senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, e do vice, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.
Lobão nomeou o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, como relator da indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Braga minimizou o fato de Moraes fazer parte do governo Temer, que o indicou quando estava à frente do Ministério da Justiça. O senador lembrou que os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram nomeados para o STF depois de terem ocupado a Advocacia Geral da União.
Há precedentes importantes. O próprio ministro Gilmar Mendes, o próprio ministro Dias Toffoli, que já tiveram, portanto, participação em governos e nem por isso deixaram de ser magistrados que tomam decisão de acordo com a sua consciência e de acordo com as leis brasileiras. Nós estamos diante de um dos grandes desafios da sociedade moderna brasileira no sistema prisional e no sistema de segurança pública. O ministro Alexandre Moraes tem experiência nessa área, além de uma carreira acadêmica que tem reconhecimento por vários juristas nesse país.
O presidente do Senado disse hoje que os líderes partidários definirão na próxima semana a pauta de votações, que inclui a chamada PEC da vaquejada.
Eunício Oliveira reafirmou que os projetos passarão pelas comissões temáticas e que a indicação do novo ministro do Supremo pode ser votada no plenário no dia 22. Repórter Érica Christian.
Ao fazer um balanço à frente da presidência do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, comemorou o destrancamento da pauta na primeira semana de votações com a aprovação de autoridades e de três medidas provisórias, entre elas a da reforma do ensino médio. Eunício Oliveira confirmou que deve ser votada na terça-feira a PEC da vaquejada, que transforma a prática desportiva em patrimônio cultural e material brasileiro. Votada a PEC da vaquejada, o presidente do Senado reafirmou que caberá aos líderes partidários definir a próxima pauta. Ao citar a Comissão de Constituição e Justiça, o presidente do Senado espera a instalação dos demais colegiados.
Eu já pedi, inclusive, para que os líderes indicassem os nomes para as outras comissões técnicas. Todas as matérias, no meu entendimento, deveriam passar pelas comissões temáticas da área que está sendo debatido o tema. Eu quero que as comissões, o mais rapidamente possível, estejam instaladas para que elas encaminhem matérias prontas para serem votadas no plenário do Senado.
O presidente do Senado acredita que a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal deverá ser votada no plenário até o dia 22.
E se sabatinado no dia 22, pedirei à Comissão de Constituição e Justiça que encaminhe a mesa diretora do Senado e no mesmo dia colocarei o candidato Alexandre de Moraes para que ele possa ser aprovado ou rejeitado pelo plenário.
Eunício Oliveira decidirá com a mesa sobre o recurso da oposição para que o projeto que altera a lei das telecomunicações seja votado pelo plenário.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, avalia que o protesto da Polícia Militar no Espírito Santo, que já dura 6 dias e que gerou uma onda de violência no estado, é resultado da política de austeridade do governador Paulo Artung, do PMDB.
Como consequência dessa forma de governar, de acordo com Requião, os 10.300 policiais militares do estado recebem os salários básicos mais baixos do país.
A remuneração não é corrigida há 3 anos e os agentes de segurança reclamam também de trabalhar sem coletes à prova de balas e com viaturas quebradas.
O senador teme que a situação vivida no Espírito Santo se espalhe para o restante do país se houver insistência na política de contenção de gastos.
As soluções para essas crises são conhecidas. Não é possível que não exista um economista importante no Brasil que não tenha lido nada sobre a nova economia alemã dos anos 30, sobre o New Deal dos Estados Unidos, quando os grandes investimentos do Estado viabilizaram o crescimento econômico.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, reclamou da falta de debate da medida provisória que reforma o ensino médio, ao lembrar que o tempo de discussão de MPs é menor do que o de um projeto de lei, por exemplo.
Para o senador, a reforma aprovada ontem pelo Senado e enviada à sanção presidencial apenas beneficia a rede privada de ensino em prejuízo da pública.
Humberto Costa também acredita que o ensino médio em período integral, como foi previsto no texto aprovado, não vai se tornar realidade, porque os estados e municípios não têm dinheiro para tomar essa providência.
O ensino médio vai piorar para que menos pobres possam chegar ao ensino superior ou se socorram de cursinhos privados para complementar o estudo ruim que passarão a ter no primeiro, segundo e terceiro anos antes do vestibular.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou o abandono do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A imprensa tem mostrado a área, que chegou a receber até 100 mil pessoas ao dia durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, totalmente largada.
Um exemplo do desleixo, segundo Ana Amélia, é a piscina de aquecimento dos atletas de natação. Sem tratamento e com água acumulada, a piscina está com lodo e insetos, o que mostra que o dinheiro seria melhor usado se fosse destinado ao pagamento dos salários dos servidores do Rio de Janeiro, acrescentou a senadora.
E a irresponsabilidade de gestores públicos que jogaram na lata do lixo uma fortuna avaliada em alguns milhões de reais, que faltam à saúde e à segurança lá do Rio de Janeiro. Milhões de reais que faltam ao pagamento da folha dos servidores do Rio de Janeiro.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, lamentou que o enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense para o carnaval deste ano ataque o agronegócio e a agricultura do país e atribua ao setor os riscos que correm os povos indígenas.
Na opinião dele, a canção Xingu, o clamor que vem da floresta, trata o agronegócio como um verdadeiro monstro.
Cidinho Santos trouxe alguns números para ressaltar a importância da produção agrícola para o país. De acordo com ele, o agronegócio representa 1/4 do produto interno bruto. Além disso, a produção da safra atual será de 215 milhões de toneladas de grãos, 28% maior do que a do ano anterior.
Isso preservando 61% do bioma natural, 13% de área para reservas indígenas. Só é possível que os agricultores façam isso com apenas 8% do território nacional, graças aos investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos.
A taxa de homicídios de mulheres no Brasil passou de 4,2 em 2006 para 4,6 para cada 100 mil mulheres em 2014. As mais atingidas são as negras e pardas. E os estados mais violentos contra elas são Roraima e Goiás.
Os dados foram divulgados pelo Observatório da Mulher contra a Violência, órgão do Senado Federal. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o documento, foram quase 5 mil mulheres assassinadas em 2014. 62% delas eram negras e pardas. Em média, a região centro-oeste foi a mais violenta, 7 homicídios em cada 100 mil mulheres. No entanto, ao observar os estados, Roraima apresentou o maior índice em cada 100 mil mulheres, 9,5%. E Goiás, 8,4%. Também aparecem com elevados índices os estados de Alagoas, Mato Grosso e Espírito Santo. Quanto ao número de estupros, foram mais de 50 mil em 2014. No Acre, em cada 100 mil mulheres, mais de 120 foram estupradas. Em Roraima, o índice foi superior a 110. No Mato Grosso do Sul, mais de 106. E no Amapá, quase 100. Na avaliação da senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão Mista de Violência contra as Mulheres, os números são apenas indicativos úteis para planejamento de ações de proteção. Ela observou que estados com alto índice de violência contra a mulher não são necessariamente os mais violentos.
A pergunta é, aumentou-se a violência ou as mulheres hoje estão tendo coragem de denunciar se ela, por conta de se sentir mais confortável e segura, se ela tem denunciado mais, né, perdendo, inclusive, a vergonha, que é uma coisa que nós trabalhamos muito através dos meios de comunicação, que é a necessidade de se denunciar para romper esse ciclo de violência.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.